na consistência social, sobre valorização salarial e crescimento económico. Um acordo com os parceiros sociais tem como objetivo incentivar a valorização salarial sem impor condicionalismos que dificultam a sua aplicação. A segunda proposta visa autorizar o Governo a proceder a alterações do Código do Impostos Sociais sobre Consumo, tendo como objetivo primordial e urgente compatibilizar o nosso quadro jurídico interno com o direito europeu. Estão em causa três diretivas comunitárias, cujo prazo de transposição terminou no final de 21 e que não foram totalmente ou foram imperfeitamente transpostas para a ordem jurídica portuguesa, tendo dado já origem a processos de infração que estão pendentes junto à Comissão Europeia. Em agosto de 2024, o anterior Governo, depois de um trabalho rápido de 3 meses, deu entrada nesta Assembleia de uma proposta de autorização legislativa que caducou em março deste ano em consequência da dissolução do Parlamento. É essa proposta que agora renovamos. Propõe-se a revogação parcial da isenção do ISP aplicável aos biocombustíveis avançados que utilizem efluentes de produção de óleo de palma e cachos de palma vazios. Esta isenção foi criada em 21 com objetivos ambientais e de valorização da produção nacional. Sucede que não teve esse efeito. Constata-se que hoje há uma estagnação da produção nacional de biocombustíveis avançados, um aumento expressivo das importações nesta matéria, quando o objetivo era a sua redução, e a utilização crescente de efluentes de produção de óleo de palma, designados por POM, e resíduos de palma, que representam 2/3 das matérias-primas inutilizadas. Estas matérias-primas avançadas têm associadas 2 preocupações muito relevantes. Primeiro, a origem das matérias-primas. Em 24, Portugal importa estas matérias-primas, essencialmente da Ásia, o que se comporta não só um perigo ambiental, mas também uma pegada ambiental muito relevante no transporte. Segundo, a fragilidade do mecanismo de controle ambiental. O atual sistema baseia-se essencialmente em documentação declarativa, o que abre espaço para fraudes e práticas não sustentáveis, como já alertado pela Comissão Europeia e pelo Tribunal de Contas Europeu. Importa sublinhar que muitos dos produtos importados, como este POM, podem não ser verdadeiramente resíduos, mas sim derivados de óleo de palma, cuja produção está associada à desflorestação e destruição de ecossistemas. Este cenário contraria os objetivos da transição energética e da economia circular e desvirtua o propósito da isenção fiscal. Não podemos continuar a premiar práticas que, sob o pretexto de sustentabilidade, geram impactos ambientais negativos e colocam em risco a integridade do sistema fiscal. Com esta proposta de lei não se veda nem limita a produção ou importação de biocombustíveis avançados, que são um dos pilares mais dinâmicos da transição energética com o qual estamos e nos mantemos comprometidos. Mais, mantém-se dupla contagem para efeito de atingimento das metas e o que se propõe é apenas revogar a isenção de ISP, que já agora é uma singularidade portuguesa sem paralelo nos demais países europeus, apenas e só para as matérias-primas com origem nestes resíduos de óleo de palma, por razões ambientais, sustentabilidade e de controle da fraude. Trata-se de uma proposta que reforça o alinhamento com o direito europeu, promove a sustentabilidade ambiental e garante maior rigor na aplicação dos benefícios fiscais. Com esta proposta, Portugal estará em linha com a tendência europeia de maior rigor ambiental. Terceiro diploma é uma proposta que introduz o regime de grupos de IVA, permitindo que grupos de sociedades com vínculos financeiros, económicos e organizacionais possam ser tratados como um único sujeito passivo para efeitos de IVA. Este modelo, que se aplica em 19 Estados-membros da União, permite consolidação dos saldos de IVA entre empresas do mesmo grupo, maior eficiência na gestão de tesouraria, permitindo uma alocação mais eficaz dos recursos financeiros das empresas, redução dos custos administrativos e de cumprimento fiscal. O regime inclui também dispositivos que visam a prevenção de eventuais fraudes ou abusos, determinando as condições que, uma vez preenchidas, podem resultar na cessação da vigência do grupo ou na exclusão de um ou mais dos seus membros deste regime. É uma medida que moderniza o sistema fiscal, acompanha a realidade empresarial e reforça a competitividade das empresas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estas 3 propostas refletem o compromisso do Governo para uma fiscalidade mais justa, mais simples e mais competitiva. São medidas concretas, alinhadas com os compromissos europeus e com os objetivos estratégicos definidos no programa do 25º Governo Constitucional. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem 4, o Sr. Ministro, perdão, tem 4 pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto, 2 a 2. Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, para o primeiro pedido de esclarecimento, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, estas propostas em catadupa, não sei se é para cumprir aquilo que diz um outro membro do Governo que já fez reformas para 10 anos, mas tinha basicamente algumas perguntas que me parecem relevantes. No que diz respeito aos biocombustíveis, há algum dado sobre o impacto das importações de óleo de palma, dados do ponto de vista ambiental, para poder de alguma maneira justificar estas decisões? A segunda questão tem a ver com se há planos para promover alternativas nacionais, dado que o setor, de alguma maneira, tem estado a criticar estas matérias, de modo a impedir que haja dependência de países terceiros no que diz respeito à importação. Outra pergunta tem a ver com o impacto líquido, do ponto de vista orçamental, da manutenção parcial da isenção de bios combustíveis. E uma outra questão relacionada com a simplificação proposta, do ponto de vista fiscal, se esta simplificação, tal como está colocada, eu não estou a fazer nenhum juízo de valor sobre isso, apenas estou a perguntar se não abre brechas à fraude ou à evasão fiscal. Como digo, não estou a colocar nenhuma, não, é apenas uma questão, não estou a fazer nenhum juízo de valor. Relacionado com o IVA, com as questões relacionadas com o IVA, esta proposta só podem aderir a este regime basicamente empresas que tenham uma entidade dominante, pelo menos 75% de capital. Esta regra obviamente exclui a maioria das PMEs. A pergunta é basicamente perceber se isto não cria uma injustiça relativamente às PMEs, dando obviamente grandes vantagens do ponto de vista da liquidez a empresas maiores. As PMEs não têm acesso a este tipo de matérias. Muito obrigado.
Sr. Deputado Alberto Fonseca, PSD. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O anterior governo da AD herdou dos governos socialistas dezenas de transposições de diretivas comunitárias em atraso, algumas das quais com processos de infração em curso. Os portugueses já sabiam que tínhamos recebido o país com os serviços públicos degradados, com insatisfação geral na administração pública, mas porventura esta desgovernação, esta injustificada falta de tratamento destes processos será mais desconhecida dos portugueses, pelo que importa recordar para se perceber como o Partido Socialista deixou o país. Foram mais de 60 as transposições comunitárias em atraso, algumas já tratadas ao longo do último ano, trazendo o Governo hoje mais 3 dessas transposições, que aliás já tinha trazido na anterior legislatura, mas com as eleições antecipadas o processo caducou. Sr. Ministro, aquilo que lhe pergunto é que parece-nos que existem já processos também de infração em curso nestes diplomas. Pergunto-lhe se o confirma ou não e quais as consequências para Portugal se não cumprir rapidamente com estas transposições. Adicionalmente, o Governo apresenta-nos também aqui hoje uma proposta inserida na sua agenda de simplificação fiscal e promoção da competitividade empresarial. Uma proposta que visa simplificar e reduzir o custo do cumprimento fiscal, permitindo também aos grupos económicos uma maior eficiência na gestão da tesouraria através da consolidação de saldos de IVA, pelo que saudamos o Governo por esta iniciativa. Creio não se tratar propriamente de uma inovação, de uma originalidade portuguesa, uma vez que estamos a adotar aquilo que é já uma boa prática na maioria dos países comunitários. Contudo, não raras vezes, são conhecidos casos de evasão ou fraude fiscal, nomeadamente relacionados com o IVA, pelo que qualquer alteração legislativa nesta matéria deve merecer a nossa atenção e preocupação para salvaguardar a prevenção de fraude e evasão fiscal. Certamente que o Governo já teve isso em consideração, por isso aquilo que pergunto ao Sr. Ministro é de que forma neste diploma está já salvaguardada esta prevenção de fraude e evasão fiscal nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, para o primeiro grupo de respostas, lembro só, Sr. Ministro, o tempo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira diz que são propostas em catadupa. Sr. Deputado, isso resulta de dois fatores. O primeiro é que o Governo está a governar muito, está a fazer muita coisa. O Sr. Deputado depois avaliará se bem, se mal, isso obviamente, mas está a fazer muita coisa. E o segundo é que, de facto, nós tínhamos muitas diretivas por implementar, muitas diretivas que estavam atrasadas, várias delas incluindo esta, e peço por isso até alguma rapidez à Câmara, se me é permitido, esta com um processo de infração por parte da Comissão Europeia. Relativamente às questões que colocou dos biocombustíveis, o impacto ambiental, há hoje já a documentação sobre da Comissão Europeia, do Tribunal de Contas da União Europeia, claro, sobre estes produtos que vêm do Sudoeste Asiático, sobre o qual não temos nenhum controlo e que têm uma pegada ecológica face ao transporte que implicam. Nós teremos, seguramente, alguns impactos orçamentais desta medida, esperamos que reduzir a fraude e evasão fiscal. Relativamente ao IVA, Sr. Deputado, o regime de grupos de IVA funciona para grupos económicos e, portanto, as PMEs, de facto, não estando em grupos económicos, não lhe é possível aplicar este regime. Mas é também importante que as empresas que são hoje grandes possam ter mecanismos de competitividade, porque ela precisa de grandes empresas, porque essas são muito mais produtivas e pagam muito melhores salários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para um pedido de esclarecimento, o Sr. Deputado Francisco Gomes chega. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças, sobre estas propostas e a título de contexto, deixe-me dizer que a relação do seu Governo com as regiões autónomas é uma história de promessas. Promessas que soam bem na comunicação social, promessas que ficam muito bem no papel, mas promessas que nunca saem do papel. E ninguém as faz de forma mais descarada do que o seu Primeiro-Ministro. Deixe-lhe dizer isto. 18 de julho de 2024, nos Açores, Luís Montenegro anunciou a realização de uma cimeira entre o Governo da República e o Governo das Regiões Autónomas. Nada. 19 de outubro de 2024, em Braga, Luís Montenegro prometeu espírito de diálogo com os Governos das Regiões Autónomas. Nada. 20 de julho de 2025, na Festa da Lagoa, Luís Montenegro promete forte colaboração com os governos das regiões autónomas. Nada. Três declarações, três promessas, três traições ao povo da Madeira e dos Açores. E somos chegados às promessas que trazem aqui, que Vossas Excelências trazem a plenário. E percebemos nelas o quanto vale para vocês o respeito pelas autonomias. Vale zero. Primeira falha. Nenhuma das propostas contempla o enquadramento constitucional das regiões autónomas e a sua adaptação aos orçamentos regionais e tributários. Bola! Falha 2. Falta de articulação com os estatutos político-administrativos da Madeira e dos Açores, que exigem consulta prévia em matéria fiscal. Bola! E no caso dos impostos especiais de consumo, a vossa simplificação de abastecimentos não prevê em lado nenhum, as especificidades de regiões com imenso tráfego marítimo e tráfego aéreo, como são Madeira e os Açores. Prometem mundos e fundos, mas nem cumprem com a Constituição e estão-se marimbando, para os estatutos político-administrativos da Madeira e dos Açores. Senhor Ministro, pergunto-lhe, é isto que vocês têm para dizer aos madeirenses? É isto que vocês têm para dizer à Madeira? É isto que vocês querem? Que esta Casa aprove com respeito para as autonomias regionais? Senhor Primeiro-Ministro, precisamos de mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Partido Socialista.
Sr. Ministro, o PS valoriza a concertação social, valoriza certamente o crescimento dos salários, aliás, este benefício fiscal emana de um acordo firmado pelo Governo PS em primeira instância, mas nós, além dos salários, temos uma preocupação com as desigualdades de rendimentos e, desde logo, com leques salariais excessivos com as empresas. Portugal é ainda um dos países mais desiguais da Europa. Aliás, dados Eurostat, Portugal em 2024 passou a ser o 5º país da União Europeia com o indicador de desigualdade mais elevado. E a pergunta é simples. O Governo retira deste benefício a salvaguarda contra o agravamento de leques salariais. O que está o Governo a fazer para tratar desta questão, em concreto, dos leques salariais excessivos nas empresas?
Tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Francisco Gomes ataca a autonomia. Eu acho que o Sr. Deputado enganou-se e foi buscar um discurso quando o Governo era do Partido Socialista, seguramente. Enganou-se no discurso, acontece. Porque, olhe, a Lei de Finanças Regionais prevê duas transferências. A transferência normal e a transferência da coesão. O orçamento para 25 tinha uma transferência extraordinária para as duas regiões. Portanto, nós aumentamos.